Boa tarde a todos. Senhor Presidente da República, Senhor Professor Vital Moreira, Senhora Professora Teresa Pizarro Beleza, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Há precisamente 70 anos era adotada pela Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora sem força de lei, a Declaração Universal é o documento enquadrador de um conjunto de tratados e convenções que protegem os direitos humanos. É o caso da Convenção Europeia, a que o Portugal Democrático aderiu em 1978, há exatamente 40 anos. Tivemos, aliás, a ocasião de assinalar essa data no passado dia 9 de novembro, também nesta sala e também na presença, que muito nos honra, do Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Perante uma mesa repleta de eminentes constitucionalistas, quase não valeria a pena recordar que a nossa própria Constituição, a Constituição da República Portuguesa, afirma no seu artigo 16º que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com essa Declaração. Estamos orgulhosamente vinculados à Declaração Universal. Minhas senhoras e meus senhores, permitam que recorde aqui hoje a figura de Eleanor Roosevelt, antiga Primeira-Dama dos Estados Unidos da América, Presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, responsável pela elaboração da Declaração Universal. Ficou por isso para sempre lembrada como a Primeira-Dama do mundo. Dizia ela que a Declaração se tornaria na Magna Carta da Humanidade. A Declaração é a nossa bússola de valores e a Carta Universal dos Direitos. É porventura dos documentos traduzidos em mais línguas. Infelizmente, a sua divulgação global não corresponde a uma equivalente aplicação global. Desde a viragem do século, temos vindo a assistir a retrocessos significativos nos direitos humanos, na paz e no desenvolvimento, nos direitos laborais e na própria qualidade das democracias. Um mundo menos respeitador da ordem internacional e do multilateralismo é sempre um mundo mais perigoso. Há já até quem defenda, em plena União Europeia e sem qualquer pudor, um novo modelo de democracia que chamam de democracia iliberal, como se pudesse haver democracia digna desse nome, sem liberdade. Estes sinais preocupantes servem para nos lembrar que a causa dos direitos humanos e da paz nunca está conquistada. Regressa a Eleanor Roosevelt. Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela e não basta acreditar nela, é preciso trabalhar para alcançá-la. Se queremos preservar o nosso modelo pluralista de sociedade e de organização política, precisamos de trabalhar mais pela causa da democracia, da liberdade, da paz e dos direitos humanos, em Portugal, na Europa e no mundo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, neste contexto não posso deixar de valorizar uma vez mais o trabalho desenvolvido pelas comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, presididas pelo professor Vital Moreira. Umas comemorações que passaram por debates científicos, mas também por muitas sessões públicas, envolvendo vários departamentos do Estado, incluindo aqui o próprio Ministério da Educação. Vamos ter em seguida o lançamento de um livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada sobre direitos humanos, um livro dirigido a um público infanto-juvenil. Julgo que esta preocupação com as gerações já nascidas em democracia e na União Europeia é uma preocupação da maior importância. Para continuarmos livres e iguais, é fundamental que a renovação geracional seja acompanhada pela permanente passagem de testemunho, do testemunho humanista e democrático. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem a palavra o professor Dr. Vital Moreira, que vai abrir estas intervenções. Faz favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Senhora Professora Doutora Teresa Pizarro Beleza, Senhores Deputados, Ilustres Convidados. É-me extraordinariamente grato usar da palavra desta tribuna neste Dia Internacional dos Direitos Humanos para assinalar e celebrar os 70 anos da Declaração Universal na qualidade de Comissário das Comemorações Nacionais desta histórica data. como universitário que há décadas ensina e investiga esta matéria e como cidadão desde sempre empenhado na sua promoção, este é para mim um momento sem paralelo no desempenho de mais uma missão pública. Portugal tem uma dupla justificação para comemorar esta data. Primeiro, porque juntamente com as Nações Unidas e com todos os países que compartilham do património humanista da Declaração Universal, Portugal celebra o momento histórico de 1948, em que 3 anos depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial e superando o atavismo da soberania absoluta dos Estados, as Nações Unidas decidiram elevar os direitos humanos ao plano internacional, conferindo direitos aos particulares contra os seus próprios Estados e impondo a estes as obrigações de os respeitarem, protegerem e efetivarem. Inaugurando aquilo que Norberto Bobbio designou apropriadamente como a Era dos Direitos. Além disso, Portugal celebra a sua própria entrada tardia na Ordem Internacional de Direitos Humanos. Em 1978, num processo, obviamente, aberto pelo 25 de Abril de 74, iniciado com a aprovação da Constituição da República de 76 e completado em 1978 com a publicação oficial pela primeira vez da Declaração Universal em português, 30 anos depois da sua proclamação, e com a ratificação das principais convenções internacionais que depois lhe deram força jurídica, quer no plano das Nações Unidas, designadamente os dois Pactos de Direitos Humanos de 1966, quer no plano regional europeu, com a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950. Desde então, Portugal não somente recuperou o atraso de 30 anos, mas também se alcandurou à primeira liga dos países que compartilham dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, incluindo, obviamente, o da União Europeia, entretanto, criado. Tratou-se de um verdadeiro feito histórico, conseguido num ambiente de consenso institucional e político, independente dos governos de cada momento, portanto, um verdadeiro projeto nacional. De Estado pária na Comunidade Internacional de Direitos Humanos durante a ditadura, Portugal tornou-se um Estado de Direitos Humanos, depois de ter tornado internamente um Estado de Direito Constitucional. Apraz-me registar, antes de mais, o caráter institucionalmente consensual e abrangente destas comemorações, que têm o apoio dos 4 poderes do Estado, do Governo que decidiu lançá-las e se empenhou na sua realização, da Assembleia da República, que lhe deu o seu apoio político desde o início, acolhendo as cerimónias institucionais do dia 9 de novembro e esta deste dia de 10 de dezembro. Obrigado, Sr. Presidente. Dos tribunais que deram um contributo inestimável ao programa, como a seguir vou explicitar. E por último, mas não em último lugar, pelo contrário, do Presidente da República, que lhe emprestou o seu alto patrocínio institucional e que tem participado pessoalmente em vários eventos, como hoje acontece, conferindo às comemorações uma visibilidade, uma notoriedade e uma autoridade que de outro modo elas não teriam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpre naturalmente sublinhar o papel das instituições, órgãos e serviços públicos, assim como de entidades privadas, que levaram a cabo o riquíssimo plano de realizações. O Grupo de Trabalho Interministerial, que elaborou o programa e monitorizou a sua implementação, que tive a honra de coordenar. Os ministérios mais envolvidos nas comemorações, nomeadamente, sem ordem hierárquica, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade do Ministério da Presidência e o Ministério da Administração Interna, com intervenção pessoal dos ministros em vários eventos. Os tribunais, desde vários tribunais de comarca até ao Tribunal Constitucional e, em especial, os tribunais de relação, desde Guimarães a Évora, a Provedora de Justiça, a Comissão de Liberdade Religiosa, o Conselho Económico e Social, a Ordem dos Advogados, o Jugendamt Koninkrijke da Universidade de Coimbra. As escolas do ensino básico e secundário e as universidades, todas as universidades públicas com cursos de direito e várias universidades privadas, diversas câmaras municipais que organizaram os seus próprios eventos ou cooperaram em eventos alheios, várias organizações sociais e ONGs, nomeadamente a Amnistia Internacional, a Liga Portuguesa de Direitos Humanos e a Igreja Católica, a Fundação Carlos Gulbenkian, que oferece o concerto que esta noite à escuta de Beethoven culminará esta jornada, e finalmente as empresas, a CGD e a Sport Zone, que patrocinaram dois dos projetos mais apelativos destas comemorações, a saber o concurso Escolas pelos Direitos Humanos, que mobilizou dezenas de escolas públicas e privadas, cujos vencedores vão ser anunciados esta tarde numa escola pública de Lisboa, e a Corrida pelos Direitos Humanos, que ontem teve lugar, mobilizando milhares de participantes em cinco cidades do país, com uma notável participação. Alguns poucos itens do programa inicial não puderam ser concretizados, mas em contrapartida, muitos mais eventos foram acrescentados, pelo que ultrapassámos substancialmente as metas inicialmente estabelecidas e não eram pouco ambiciosas. O país merecia estas comemorações. Ontem, na Corrida pelos Direitos Humanos em Coimbra, em que participei, fui perguntado sobre se faz sentido comemorar os direitos humanos no século XXI, a Declaração Universal no século XXI. Respondi sim, cada vez mais. Por um lado, porque é sempre justo celebrar um momento tão singular e tão decisivo para o progresso da humanidade como a aprovação da Declaração. Por outro lado, porque continua em grande parte por realizar a utopia da universalidade dos direitos humanos feita, proclamada em 1948. Se é verdade que não voltámos a ter Auschwitz nem Dachau, não faltaram ao longo destes 70 anos alguns processos nefandos de aniquilação maciça da vida, da dignidade, da liberdade humana, como por exemplo o Camboja dos Khmeres Vermelhos ou o pertenso Estado Islâmico do Daesh. E se são indesmentíveis os progressos na expansão dos direitos humanos desde 1948, basta referir os casos de Portugal e da Europa, não é menos verdade que novos desafios aos direitos humanos se perfilam hoje em dia, nomeadamente a globalização, as migrações maciças, os conflitos regionais e os refugiados, a digitalização e a robotização, os custos acrescidos dos direitos sociais, os populismos nacionalistas e a contestação da democracia liberal. Mais grave em tudo isto é a constatação de que nem sequer podemos dar por adquiridos ou irreversíveis os direitos conquistados lá onde eles o foram. Por isso, as comemorações dos 70 anos da Declaração Universal têm de ser também um momento de renovação do compromisso com ela e de luta pela sua defesa e efetivação. A Declaração Universal, ao contrário do que alguns pensam, não precisa de nenhuma reforma, precisa sim de ser efetivada. Os direitos humanos são um processo sem fim. Há 7 décadas, hoje e sempre, enquanto não estiver realizado o seu projeto de assegurar os direitos humanos para todos e em toda a parte, independentemente do lugar de nascimento ou de residência, e sem atentar às diferenças de género, de etnia, de religião ou de convicções políticas. Renovemos então esse compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Vital Moreira, Comissário das Comemorações Nacionais de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Passo agora a palavra à professora doutora Teresa Pizarro Beleza. Tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Senhor Professor Dr. Vital Moreira, na sua qualidade de Comissário das Comemorações do Aniversário da Declaração Universal, ilustres convidadas e convidados, senhoras deputadas, senhores deputados, é para mim uma honra estar aqui na Casa da Democracia como convidada nesta celebração. No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovava em Paris a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os votos favoráveis de larga maioria dos então Estados-membros, nenhum voto contra e abstenção de 8 Estados. O texto dessa declaração, cujo 70º aniversário hoje aqui celebramos, é ainda hoje um roteiro para uma longa caminhada que a humanidade parece, ora ansiosa, cada vez mais raramente, infelizmente, ora hesitante, numa certa inércia de esquecimento, em percorrer até ao fim. Se, por um lado, os instrumentos de direito internacional, regional, supranacional ou doméstico se multiplicaram, por outro, a violação dos direitos proclamados na Declaração e cristalizados nos pactos internacionais que em 1966 se lhe seguiram, especificando os direitos civis e políticos, por um lado, e os direitos económicos, sociais e culturais, por outro, continua a ser demasiado óbvia para que a possamos ignorar. Talvez, na verdade, o artigo 28º da Declaração Universal seja o mais obviamente incumprido. Reza ele: toda a pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciados na presente declaração. Daqui a quanto tempo será isto realidade? Teremos de nos resignar a ler este tipo de promessa como simples utopia ou aceitar, como há pouco disse o Sr. Professor Vital Moreira, que este processo é uma caminhada sem fim e que todos os dias teremos de nos bater para que a declaração seja também cumprida? A proliferação de textos, verdadeiros tratados internacionais ou meras declarações de princípios, recomendações ou outros, já levou alguns analistas a lamentar os perigos da fragmentação que daí poderá resultar, complementada pela progressiva especialização no plano académico, que se arrisca a fazer-nos perder a versão holística do tema, como porventura acontece, por exemplo, na medicina. Não será rara a experiência de nos interrogarmos da razão que nos obriga a procurar, num longo catálogo, o ou a especialista a que devemos dirigir-nos para o mal de saúde que nos aflige. Não é muito diferente do que se passa hoje no direito internacional dos direitos humanos. A correspondente multiplicação de entidades e de níveis de fiscalização ou controlo do cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados, sob a forma de comitês, tribunais ou outra, também potencia ambiguidades ou mesmo contradições entre as várias instâncias que se pronunciam com particular autoridade sobre possíveis violações concretas. Por exemplo, se o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, decide que a proibição legal de certos trajes usados em público não ofende a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e está protegida pela margem de apreciação dos Estados da sua defesa da vida em comum, como decidiu, por exemplo, em 2014, e, algum tempo depois, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas analisa questão idêntica neste mesmo ano de 2018, chegando a conclusão diversa, invocando regras do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, não tão distintas no seu teor e alcance das contidas na Convenção Europeia, designadamente a liberdade religiosa e a proibição de discriminação, como deverá o Estado visado, neste caso a França, repensar as suas obrigações internacionais? Que relevância terá isto na decisão de indivíduos que queiram levar a sua queixa a uma entidade supranacional? Estas variações de entendimento, porventura, enfraquecerão a ordem internacional dos direitos humanos, universal ou regional que seja, que em última análise continua a ter as suas raízes na Declaração Universal? Perigo em alguma medida inverso é o das consequências de nacionalismos anticosmopolitas, passa a redundância que nestas matérias é aceitável. Se a tentação de invocar as tradições ou as constituições nacionais contra as obrigações contidas nas convenções interpretadas pelos órgãos competentes se disseminar, a força do direito protetor irá diminuindo pelo efeito da sabotagem política ou institucional a todos os títulos indesejável. Estamos perante efeitos talvez inevitáveis da omnipresente globalização, conjuntamente com a regionalização, também em sede de direitos humanos e em consonância com as correspectivas resistências nacionais ou de grupo. É verdade, mas não foi certamente por acaso que em 1948 os autores da Declaração Universal usaram o adjetivo universal. As declarações anteriores, que se exprimiam em termos aparentemente universais, da França da Revolução em 1789 ou da América da Independência em 1776, ocultavam mal o caráter fortemente seletivo da humanidade a quem reconheciam e asseguravam direitos. As mulheres, os pobres, os indígenas sob jugo colonial ou sujeitos a extermínio, os escravos e outras maiorias ficavam de fora. De fora da polis, de fora dos direitos e de fora do direito, com maiúscula. Houve sempre neste contexto nós, os detentores de direitos, e os outros, os estranhos, os externos, os sub-humanos, mesmo se dentro das nossas próprias casas. A história humana é uma longa gesta de violência, humilhação e domínio do outro, dos outros que não reconhecemos como livres e iguais. Por isso mesmo, no que respeita, por exemplo, às mulheres, essas declarações setecentistas francesa e americana foram alvo de réplicas. Em França, como é conhecido por Olympe de Gouges, na sua extraordinária Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1791, onde afirma convicções que acabarão, em conjunto com outras manifestações de rebeldia e de liberdade, por a levar à guilhotina no tempo do terror, em 1793. Na América, a Declaração dos Sentimentos, produzida pelas sufragistas americanas no seu encontro em Seneca Falls, no ano de 1848, regressadas de Londres, onde a sua pertença de sexo as impedira de participar numa reunião abolicionista da escravatura. Estes dois documentos, o francês e o americano, ainda hoje menos conhecidos e estudados do que certamente merecem, tendem a imitar, respectivamente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração de Independência. São o seu eco, a reclamação da inclusão das mulheres nos textos fundadores, dos quais, afinal, tinham sido excluídas. Na feitura do texto final da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a inclusão das mulheres, da proibição, por exemplo, da discriminação em função do sexo, ou de específicas regras sobre igualdade no casamento e mesmo no momento da dissolução do mesmo, foram em grande medida consequência da pressão e persistência de algumas diplomatas, hoje pouco menos que esquecidas, que lutaram para que este texto não fosse mais um exemplo de misoginia institucionalizada. As Nações Unidas honram a sua memória na página oficial da organização, sob o título Mulheres que deram forma à Declaração Universal. A elas se devem algumas presenças menos prováveis à data no texto definitivo, não só das mulheres, mas também dos povos sob jugo colonial. Passados os horrores da chamada Segunda Guerra Mundial, no rescaldo da refundação da comunidade internacional dos Estados, agora sob a forma das Nações Unidas, um título, aliás, belíssimo, era preciso reafirmar a crença na humanidade e na possibilidade de esperança, na força da civilização contra a barbárie. Uma das evidências do pós-guerra, além da falência da breve paz de 1919 em Versalhes, foi o caráter excludente de muito do que, sob o signo do humanismo aparentemente universal, se revelara afinal singularmente seletivo e antidemocrático. E era também contra essas múltiplas exclusões, barbaramente replicadas nos horrores das guerras do século XX, na desumana exploração colonial e nos próprios sistemas jurídicos internos de muitos Estados, que os e as constituintes de 1948, sim, eu creio que podemos vê-los desta maneira, com esta designação, se quiseram manifestar, vincando de forma clara que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, e que por isso mesmo todos têm direito a ter direitos. Se é certo que a Declaração não abre o seu texto com esta essencial afirmação, como já tem sido notado, não é menos verdade que a insistência na obrigação do reconhecimento da personalidade jurídica a todos os seres humanos, estatuída no artigo 6º, comporta esta mesma necessária e evidente leitura. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Mas a especialização de textos e entidades é também certamente um sinal de vitalidade dos ideais dos movimentos defensores dos direitos humanos para toda a gente. E por isso uma leitura dessa proliferação é possível, uma leitura mais otimista e desejável. A verdade é que, mesmo depois de elaborados os dois pactos internacionais, que em conjunto com a Declaração Universal formam a chamada Carta Universal de Direitos Humanos, se tornou evidente que certas áreas de maior preocupação e alguns grupos de pessoas mais vulneráveis ou mais sujeitas à ancestral e continuada subjugação e exclusão precisavam de tratados e mecanismos especializados que permitissem um avanço efetivo na sua proteção e na promoção dos respectivos direitos. E assim se multiplicaram, sob os auspícios das Nações Unidas, as convenções sobre tortura, sobre discriminação racial, sobre tráfico de seres humanos, sobre migrantes ou sobre direitos das crianças. Fenómeno idêntico, aliás, se vem dando no plano regional, em que as convenções de caráter genérico se sucedem tratados especializados e protocolos adicionais, inovando ou concretizando princípios ou regras contidos nos documentos genéricos originais. A possibilidade de escolha pode até redundar num aumento de proteção efetiva. Em alguns países, por exemplo, é viável optar entre dirigir uma queixa sobre insuficiente proteção estadual contra a violência doméstica a um tribunal regional como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, ou a um Comitê das Nações Unidas, como o que fiscaliza o cumprimento da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 1979, conhecida internacionalmente pelo seu acrónimo em língua inglesa, CEDAW. A prática de fazer regularmente recomendações pormenorizadas aos Estados-membros, infratores em casos concretos, por parte do Comitê CEDAW, para além das recomendações gerais, pode suplantar a vantagem de ter uma decisão de natureza judicial, em princípio, mais eficaz. Além disso, o caráter de interpretação autêntica, com aspas, das disposições dos tratados por parte dos comitês fiscalizadores é já aceito por muitos e, nessa medida, a sua força vinculativa passa a ter outra verosimilhança. A minha proposta e o meu argumento são muito simples. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é e deve permanecer como ponto central de referência e de resolução que permite encontrar caminho seguro no meio da floresta de textos e instâncias, mesmo quando o assunto em discussão se coloca no plano regional ou nacional. Seja na forma de recepção expressa no texto constitucional, como aconteceu no caso português, em que o processo de democratização e implantação do Estado de Direito encontrou a fórmula feliz do artigo 16º da Constituição da República, seja na simples aceitação das injunções e proibições contidas na Declaração Universal como direito internacional consuetudinário. Difícil será negar o caráter vinculativo e a correspondente convicção generalizada e duradoura das suas regras, mesmo por parte de quem as contraria. O texto de 1948, que hoje, e apesar disto mesmo, talvez fosse bem mais difícil fazer aprovar pela comunidade internacional sem votos contra, mantém-se como fonte de luz e esperança para a humanidade em geral, mas muito especialmente para aquelas partes do mundo, por vezes na nossa imediata vizinhança, onde ainda perduram tantos deserdados da terra. Basta olharmos para o desespero dos milhões que fogem da guerra e da fome e das perseguições, tantas vezes para morrerem à beira da praia, perante a indiferença cínica dos habitantes de países mais afortunados, que já se esqueceram do tempo em que eles mesmos precisaram de refúgio e de ajuda. A tudo isto eu juntaria, para terminar, uma razão de princípio e de convicção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um texto comovente na sua generosidade, radical na sua ambição, desafiante na sua completude, visionário no seu alcance. Aos 70 anos de idade, talvez esteja apenas a entrar na adolescência, afinal, ou mesmo na infância, se olharmos para o futuro recordando o passado recente. Podemos discutir se a proteção do ambiente, a possibilidade de autodefinição em termos de identidade de género, ou mesmo o direito a viver offline, deveriam ser acrescentados ao texto originário. Mas é fácil demonstrar que a base de tudo isto já lá está, logo, aliás, no próprio artigo 1º. O problema, como aliás já foi aqui referido hoje, não está nas hipotéticas lacunas do texto, mas nas frequentes violações do mesmo. Podemos, perante as resistências e as dificuldades em cumprir as suas eloquentes promessas, desistir ou persistir? Prefiro insistir no que julgo ser o lado da justiça e da verdade, e a isso vos convido a persistir, portanto. É tantas vezes difícil manter o otimismo e a esperança quando se olha em volta e o estado do mundo se revela pouco menos que sinistro. Ainda assim, discorrendo sobre a possível utilidade de uma declaração dos direitos dos animais, a grande Marguerite Yourcenar, invocando o desrespeito recorrente pelos direitos humanos, escrevia em 1981: creio que convém sempre promulgar ou reafirmar as leis verdadeiras, que não deixarão por isso de ser violadas, mas deixando aqui e ali aos transgressores o sentimento de terem feito mal. Não matarás. Toda a história de que tanto nos orgulhamos é uma contínua infração a esta lei. Fim de citação. Mas essa mesma lei, não matarás, continua, como todas as outras contidas na Declaração Universal, a ser, obviamente, verdadeira. É por isso que continuamos a celebrá-las. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Teresa Pizarro Beleza. E tem a palavra agora Sua Excelência, o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Comissário das comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Seguridades e Garantias, Sra. Professora Teresa Pizarro Beleza, Excelências, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, neste dia 10 de dezembro de 2018, é a um tempo descoroçoante e mobilizador. Descoroçoante porque, sintomaticamente, tantos daqueles que há 70 anos tanto por ela lutaram, parecem hoje de pouca coisa tratá-la e mesmo a omitirem nos grandes fora internacionais. Tomemos a última sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Houve, é certo, dezenas de oradores a falarem da relevância central dos direitos humanos e da luta por eles. Mas houve também protagonistas cimeiros entre os cimeiros a não lhe dedicarem sequer uma palavra. E o silêncio não é ocasional. Traduz uma agenda de condutas políticas e, antes dessas, de valores. Os direitos humanos estão em causa em tantas partes do globo? Que importa, desde que não interessa à estratégia definida ou à tática perfilhada? Estão também em causa com regimes políticos, económicos e sociais que geram guerras, misérias, fome, migrações, refugiados? Que importa, desde que seja lá longe, não chega às nossas fronteiras, ao nosso egoísmo, ao nosso remanso doméstico? Estão ainda em causa, em cada vez mais democracias ditas iliberais, forma gentil de dizer não democráticas? Que importa, perante o pragmatismo político, comercial, financeiro de cada momento? Numa irónica convergência objetiva, juntam-se os que sempre tiveram dos direitos humanos uma visão dela pouco ou nada liberal, agora dita iliberal. Aqueles que foram os grandes paladinos da chamada democracia liberal no mundo, mas hoje, ou há mais tempo, distinguem direitos humanos e direitos humanos. Os sacrificados nos adversários a suscitarem contundente condenação. E os sacrificados nos amigos, que devem ser apreciados com condescendência tutelar ou compreensão acalentadora. Por isso, se impõe falar sempre de direitos humanos. Qualquer que seja o interlocutor, cá dentro e lá fora, que nos visite ou que visitemos. Mas tudo quanto fica enunciado só nos pode levar a defender a declaração, a não correr o risco de reabrir inopinadamente o processo da sua revisão global, a lembrar que é mais do que passado, a pugnar porque seja presente e futuro, como acabaram de o recordar os senhores professores, doutores Vital Moreira, cuja inteligência e criatividade inspiraram estas comemorações, e Teresa Beleza na sua magnífica lição de hoje. Eis um combate de cultura cívica que é internacional como é nacional. Recordo como entre nós foram decisivos os debates acerca da relevância da Declaração Universal como cadinho de valores estruturantes na interpretação e na aplicação da Constituição da República Portuguesa que nos rege. Pois, nestes dias, não perdeu a cuidade continuar a evocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos também entre nós, para que não surjam ou não se avolumem tropismos limitativos do núcleo duro da nossa Constituição material, para que razões de conveniência não subalternizem direitos fundamentais, para que argumentos organizativos ou funcionais não pesem em excesso na ponderação conjunta com alguns desses direitos, para que a pedagogia vinda de universidades, de instituições de solidariedade social, de movimentos de cidadãos, não seja apressadamente recebida com enfado, com menosprezo, com subalternização. E que feliz escolha a dos galardoados deste ano. Joana Gurjão Henriques, com o seu labor contra o racismo e pela diversidade. A Orquestra Geração, pelo seu impulso jovem e inclusivo. A Associação Letras Nómadas, pela aposta na afirmação educativa e social de uma cultura que também é muito nossa. E com reconhecimento mais eloquente, a obra vicentina de auxílio aos reclusos, que nos recorda, nestes dias mais do que nunca, que não há nada nem ninguém que possa sacrificar direitos fundamentais de cidadãos que são iguais na essência da sua cidadania e na sua dignidade como pessoas a todos os demais portugueses. Tudo prémios que apelam ao espírito e à militância democrática. Ora, nenhuma democracia pode considerar-se plena, nem sequer duradoura, se por ela não tiver democratas a batalhar. Nenhum Estado de Direito pode encarar com sobranceria a tarefa cívica da sua constante afirmação, por palavras, mas sobretudo por atos. Num ambiente, sobretudo assinalado pela eficácia e pela eficiência, pela proclamação tecnocrática da neutralidade axiológica ou pelo relativismo da estrita oportunidade, relembrar que o alfa e o ômega da vida comunitária são pessoas de carne e osso e que elas são titulares de direitos que decorrem da sua natureza e não dos juízos circunstanciais dos senhores dos poderes de cada instante, é um imperativo ético antes de ser um imperativo cívico. Que as celebrações conjuntas dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos sirvam o propósito de revigorar os nossos corações perante os desafios externos e internos, com humildade, mas com determinação. Essa é a grande batalha destes idos. Travá-la é o nosso dever estrito. Vencê-la é, como no caso de Sísifo, nosso infindável desígnio comunitário. Estes tempos são muito difíceis, mas venceremos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da República. Está encerrada a sessão.